Começa agora.
Agito Geral.
Fumacinha.
Fumacinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
In the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Sultans, we're the Sultans of Swing.
Boa noite, querida Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral aqui pela nossa rádio UP, na pracinha do Gil, no Gil Moreira. Que descoberta! É filha dele, do Camargo, do mestre, do Newton. Jornalista queridíssima, eu a conhecia, mas não sabia que o nome dela era, fosse Érica. É Érica Camargo. Seu pai, a gente. Né? Prazer também, Érica. Um grande beijo para você, para seus pais. Enfim, ela está aqui acompanhando o nosso deputado estadual, José Raimundo Fontes, que já foi prefeito de Vitória da Conquista em duas oportunidades. Vascaíno. Sofrido como eu nesse caso. Ô Zé, pelo é verdade, amor de Deus, mano. Zé, o que é que a gente faz, Zé, com o nosso Vasco? Boa vamos noite,
ver,
deputado.
Vamos ver o que é que faz.
Tudo bem, deputado? Boa noite.
Eu queria, em primeiro lugar, Marcinho, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando para o seu público de Vitória da Conquista e de toda a região e para o mundo, né, Marcinho? Porque agora, com essas novas tecnologias, com o nosso Newton, né? O nosso operador aqui de áudio, né, Newton? E também com a presença da Érica, a gente vai divulgar também aqui nas nossas redes, Marcinha. Então, quero agradecer a oportunidade de conversar com o seu público neste que é um programa democrático. É muito importante que a gente ressalte isso. Nós estamos vivendo em um mundo muito complexo e cada vez mais as mídias têm esse papel social, Marcinha, de informar, de trazer o contraditório, de mostrar as várias facetas, não é, de uma cidade, de uma região, e você faz isso muito bem, né? Pela sua própria formação, não é? Então eu agradeço a oportunidade de conversar com o seu público, bater um papo aqui sobre os temas que você quiser. Eu diria também, igual Lula, não há censura, você pode perguntar o que você quiser. E a gente conversa, discute, né? Sobretudo com essa preocupação, na medida do possível, né, para a gente informar, dialogar com a sociedade.
Ô Zé, na verdade, trazê-lo aqui é uma honra, além de um prazer, porque conversar com você sempre é muito aprazível, porque a gente aprende, você é um grande, um ilustre professor. E eu já vou começar, Zé, perguntando, você que é uma pessoa serena, didática, explicativa, e aí a gente fala, nós estamos vivendo realmente num mundo complicado. Zé, quando eu ouvi certa feita a ex-presidenta Dilma adentrar as arquibancadas do Maracanã e um coro quase que em uníssono, vá tomar banho, que na verdade não foi isso, foi muito mais do que isso. E ao mesmo tempo chega, manda o governador João Dória da mesma maneira, vai para o ex-presidente Lula desse jeito, hoje é o presidente Bolsonaro. Zé, como nós fazermos com a nossa sociedade para que ela se controle, que ela se comprometa em respeitar as autoridades? Ele tem que respeitar o presidente da República, o presidente do TSE, ele tem que respeitar o professor em sala de aula, o pai, os avós, enfim, Zé. Por que nós estamos com essa sociedade tão doentia, tão agressiva, Zé?
Bom, assim, veja, eu tenho acompanhado, não é, algumas reflexões sobre as características desse novo mundo. Nós tínhamos uma sociedade de massa, vivemos aí, no início do século XX, uma sociedade de massa, ou seja, as grandes cidades, a partir do rádio, do jornal, nos anos 50, a partir também da televisão, que eram os veículos que chegavam até, digamos assim, aos indivíduos. Mas mesmo assim, só uma parte do mundo tinha acesso a essas informações. Então as pessoas viviam muito no seu local, na sua vida cotidiana ali, nas comunidades. E agora nós estamos vivendo uma sociedade, Marcinha, globalizada, midiática, onde os indivíduos, digamos assim, isoladamente formam suas opiniões. Você não tem os espaços públicos para poder construir o consenso, os valores, não é? E eu diria também que essa sociedade, eu diria assim, hoje tem um nome que as pessoas chamam de uma sociedade líquida, não é? Para onde você botar, digamos assim, o que você colocar dentro desse vaso, ela se amolda, não é? Então, muito provavelmente, esse sentimento de ausência, de diálogo, de convivência, de vida coletiva, tem sido muito intensa. Esse modo de vida tem sido muito intenso no mundo inteiro. E às vezes que as pessoas se juntam, não é, prevalece muito mais aquilo, né, que ela constrói a partir do seu ego, né, do seu ego. Agora, no plano da política, Márcio, eu acho que, e a política no sentido de Aristóteles, no sentido dos grandes pensadores, que é a ferramenta para você pensar o coletivo, o bem comum, né? É claro que a sociedade é contraditória, tem os vários interesses. É através da política que você tem que colocar na agenda esses interesses, discutir e encaminhar. Nesse sentido, você tem razão, né? Eu acho que eu, pessoalmente, o meu grupo, meus amigos, a gente sempre evita, mesmo aqui em Vitória da Conquista, a gente não desqualifica o adversário, mesmo nos embates políticos, mesmo nos processos eleitorais, a gente evita qualquer tipo de agressão pessoal, porque os nossos valores dizem que o interesse comum deve estar acima, com prioridade dos debates. A crítica que a gente faz, esse ou aquele governante, esse ou aquele político, assim, é para enaltecer aquilo que a gente pensa que é melhor para a sociedade, e não para desqualificar a pessoa em si. Então, essas manifestações são, digamos assim, muito críticas, não é? Agora também, Márcio, você pode ver que as redes sociais e a própria mídia como um todo têm valorizado muito esses aspectos individuais. Você pode ver, quer dizer, quem é os ídolos, né? Toda hora é uma foto de um, ganhou tanto, enriqueceu. Você não mostra para a sociedade as pessoas simples, as pessoas comuns, né? Então tudo isso leva a essa exacerbação do indivíduo, né? Do instinto, digamos assim, em detrimento da razão.
A propósito disso, as figuras que passam a ser celebridades, daqui a pouco tornam-se candidatos até a presidência da República. Nós vimos um fato agora, sem dúvida alguma, a Anitta, ela é extraordinária como talento, ela é um fenômeno, mas ela passou a ser a top mundial com uma música onde exalta, onde enaltece o sexo.
O corpo.
O corpo, o sexo.
A libido. Né?
Isso. É. E, por outro lado, a figura do mendigo agora. Então, o que é isso? Por quê? Por quê, gente? Eu pergunto isso.
Ô, Márcia, veja bem, o presidente da Ucrânia era um ator de televisão.
Sim.
Era uma celebridade que foi para a política. E, de certa maneira, a gente não vai absolutamente concordar com nenhum tipo de agressão aos países. Nós defendemos, isso é uma linha histórica do Brasil, inclusive, né? Dos governos democráticos, né? De autonomia dos povos. Mas é essa agressão da União Soviética, da Rússia, né? Antiga União Soviética, sobre da Rússia, do Putin, é uma coisa bárbara. Ninguém pode concordar com isso, não é verdade? Mas também a celebridade desse presidente, claramente, ele não se mostrou preparado para evitar que o Ocidente, né? Digamos assim, acossasse a Rússia, né? Porque você sabe, por trás disso aí tem o confronto entre os países, os grandes países imperialistas, que querem, de certa maneira, cercar a Rússia. E estava, praticamente levou a OTAN para todos os países em torno da Rússia, né? E muitos especialistas vinham chamando a atenção que era necessário um tratado para evitar, né? Mas aquela coisa, o cara chega na presidência, enalteceu e coisa, e agora... Ele poderia, inclusive, já antes ter buscado um pacto, né, de não agressão, né? Mas enfim, Márcia, você tem razão no sentido de que, tudo bem, eu acho que as pessoas são livres, têm que se manifestar,
claro.
Sobretudo a arte, a cultura, não é? Também, é bom que se diga, né? Vivíamos numa sociedade muito conservadora, muito, muito repressora.
Sufocada.
Sufocada, Márcia. E a partir dos anos 60, né? Gradativamente, né, a sociedade vem se liberando. Então, e essa liberdade a gente tem que tolerar, né? Agora, o corpo também, Márcia, faz parte da vida, né? A gente tem.
Claro.
Que, né, a energia claro. Humana, o ser humano é completo, ele tem, né, a sua energia. Mas no plano da política, eu acho que a gente deve preservar o debate político, para todo mundo participar, com os canais sociais, com os canais da mídia, não é? Mas, sobretudo, com novos instrumentos. Mas você veja que agora mesmo, o nosso querido amigo, o deputado Valdemar Pereira, ele presidiu uma comissão no Congresso Nacional chamada Comissão de Legislação Participativa. E eu assisti algumas reuniões, Márcia, com índios, com quilombolas, com empresários, ou seja, é preciso que a gente crie canais para a sociedade se expressar em torno de suas pautas, de suas agendas, para evitar esses momentos que o instinto preserva.
Entendi. Olha, Zé, aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, eu falo, estou falando por mim, eu não presenciei, em hipótese alguma, a não ser quando o Zé Renildo, na década de 70, que eu fui candidato a vereador, pela Arena de Nilton Gonçalves e Orlando Leite, e ele pelo MDB de Jadiel. E quando eu acordei cedo em frente ao Hotel Cometa para pegar o jipe, não tinha um jipe, não tinha um pneu, estava tudo furado. Ele furou tudo para que eu não pudesse. Interessante, mas olha pra você.
Você sabe quem foi, Márcia? Eu acho que você sabe quem foi.
Sei, Zé, bom, Zé foi que mandou, não foi ele. Falou, vai lá na casa de Pedro, que ele era meu vizinho lá, meu amigo. Agora, interessante, é uma pessoa que eu converso quase todo dia. Quer dizer, a amizade foi preservada. Foi um ato, não foi um ato. Foi um ato apenas de obstruir. Botou o corpo em frente pra que eu não prosseguisse. Mas a política de conquista é saudável. E deve ser assim, educativa. Nós não vimos, vocês foram adversários, eu não vi você e o ex-prefeito Ezequiel Guzmão debatendo, xingando. Vocês debatiam. Claro que lá por trás surge alguma, digamos assim, uma ação mais rigorosa por parte da torcida ou da militância que acredita e crê naquele projeto e quer defender de qualquer sorte, a todo modo. Mas os líderes, eu não vi, eu não assisto, e isso é muito bom para a Vitória da Conquista.
É verdade, Márcia, é verdade. Eu acho que a nossa pauta deve ser o que fazer do transporte coletivo, o que fazer da saúde pública, que nós construímos aqui uma rede, nós sabemos que hoje tem muitos problemas na saúde pública, sobretudo municipal, o que melhorar em termos de infraestrutura da cidade, como pensar a conquista, Márcia, para que daqui a 10, 15, 20 anos, porque nós estamos observando que o próprio modelo que o Lula, que o PT implementou no Brasil, desenvolveu muito o Nordeste, né? As grandes obras de infraestrutura do Nordeste. O Nordeste cresceu teve um ritmo de crescimento maior do que a média brasileira nos governos do Lula e da Dilma. Claro, no finalzinho ali do governo da Dilma começou a cair um pouco. E isso, né, possibilitou o surgimento de novos polos econômicos. Veja a Vitória da Conquista, o que nós conseguimos nesses 20 anos, Márcia, nos governos do PT aqui em Conquista, meio de Guilherme e depois com Wagner, a cidade cresceu muito. E também, muitas coisas que ficaram no caminho estão saindo. A Ferrovia Oeste Leste, o nosso aeroporto nós conseguimos fazer para Vitória da Conquista. Tornamos Vitória da Conquista entre as 10 melhores cidades do Brasil em saneamento, Márcia. Então o Nordeste cresceu muito, né? Então, e agora? Você está vendo, Guanambi está se desenvolvendo. Brumado com a Ferrovia Oeste Leste vai crescer. Muito provavelmente também Jequié, em função da ferrovia, vai crescer. Itabuna e Ilhéus já ganhou um novo impulso no governo Rui, agora com o terminal da Fiol e também a nova ponte, ou seja, novos investimentos estão chegando lá em Ilhéus, Itabuna, Barça. E nós precisamos pensar a Conquista para o futuro. Então, nesse sentido aí, esse aqui é o debate sobre a cidade. Como diminuir as desigualdades sociais, diminuir a fome, como melhorar os nossos distritos, né? Evidentemente que cada grupo tem suas propostas e a gente precisa discutir isso com a cidade. Nesse sentido aí, mas a única crítica que eu faço é que, às vezes, o grupo que está no poder, muitas vezes, né, acaba por utilizar da força econômica e da força política. Eu lhe garanto que eu não sou de me queixar, mas, de fato, nós divergimos aqui em Vitória da Conquista, vários grupos disputando as eleições. Você conhece melhor do que eu, tanto quanto eu, Márcia. Embora você. Acho que você é mais velho do que eu, me parece, né?
Sim.
Você é mais velho do que eu já, né,
Márcia? Eu tô com 38, eu não sei você, Zé.
Não, Márcia. Mas nós somos do mesmo. Somos contemporâneos das lutas políticas aqui.
Somos,
né? Essas divergências são naturais. Agora, é preciso que a gente garanta democracia, participação, ouvir a sociedade para a gente construir o melhor. E muitas vezes também mostrar para a sociedade que aquilo que ela quer não é o melhor para o coletivo.
Sim, né? Sim.
Veja essa questão urbana, Massa. Veja agora mesmo o Brasil inteiro, quantas cidades foram destruídas em função da chuva, da forma como elas foram ocupadas. E graças a Deus, Conquista não experimentou isso. Por quê? Porque nós fizemos políticas habitacionais, retiramos as comunidades das áreas de risco e graças a Deus. Então, esse é que tem que ser o tema da política, Massa. Da mesma forma que o Brasil, que o mundo. O mundo vai continuar assim, Massa, com guerras, destruindo o meio ambiente, né?
Então, verdade.
Essa aqui é a grande, digamos assim, o desafio dessa nova geração que está chegando aí, que se Deus quiser a gente vai poder contribuir ainda com os nossos valores e com as nossas práticas.
Zé, a propósito, sempre fala muito que é uma palavra mais recente, pelo menos, ela é antiga, mas é recente na prática. Sempre está sendo posta, que é o republicanismo, uma relação, digamos assim, civilizada entre os contrários. E eu observo, Zé, que isso fala-se muito, mas, por exemplo, eu gostaria, Zé, e Conquista que nos ouve, gostaria muito que, por exemplo, que Zé Raimundo, Valdenor Pereira, a prefeita Sheila Lemos, mais as pessoas que são ligadas do seu staff, sentassem e discutissem coisas para a Vitória da Conquista, na prática para se realizar, e falar, olha, vamos dar um time aqui, vamos dar um tempo, agora nós vamos tratar da política administrativa da nossa cidade. E a gente ainda não vê isso. Por exemplo, nós sabemos que a prefeita teve uma conversa com vocês, uma conversa civilizada. Eu acho que, não sei se teve com você, mas deve ter tido com o Valdenor, com o Fabrício, esteve com o próprio Rui. Eu achei isso incrível. Claro que a periferia e a torcida arquibancada não gosta. Acha que você tem que se reservar e ficar lá. Não é assim. Então, acabou a eleição, é agora meter a mão na massa, Zé.
Mas é a cultura, você sabe, mas a cultura política, de certa maneira, cobra dos dirigentes, cobra das representações os seus espaços próprios. Agora, não impede, Marcinha, que uma agenda da cidade seja encaminhada de forma compartilhada. É claro, você sabe que tem, né, os interesses da a prefeita, os partidos que estão no entorno,
claro,
dela, tem os interesses, tem seus candidatos, tem suas lideranças. Da mesma forma também que da oposição, ou daqueles amigos que estão próximos ali. Agora veja, se você me pergunta assim, Zé, o que é que o governo da Bahia está fazendo por Conquista, como é que está esse ambiente, eu diria que é o melhor possível. todos os compromissos que o Rui assumiu, Marcinha, ele está cumprindo com a Vitória da Conquista. Muita coisa precisa de um maior entrosamento, né? Às vezes a prefeitura tem que autorizar, tem que dar o aceite, né? Mas tudo isso está sendo encaminhado. Agora, uma relação mais direta, né? Envolveria aí, evidentemente, uma decisão mais do governador, né? Porque você sabe que as grandes obras são tocadas e são encaminhadas em parceria. O governo federal, o governo do estado e as prefeituras, né?
Sim.
Mas mesmo assim, eu e Valdenor, nós temos ajudado muito a cidade, Marcinha. Veja que agora o Rui anunciou aí, não é, 48 leitos, né, no hospital de base, o novo hospital Afrânio Peixoto, já tinha feito a UPA, a Policlínica, e tudo isso, Márcia, ajuda demais a Vitória da Conquista, ajuda demais. Porque muita coisa que seria, digamos assim, executada com os recursos da prefeitura, sobretudo na área da saúde, não é? Esses procedimentos podem ser feitos tranquilamente com os recursos do estado. E mais ainda, Márcia, veja que nós estamos agora, essa duplicação da
Rio Bahia,
ou melhor, essa recuperação da Barra do Choça,
sim, sim,
Vitória da Conquista, na chegada ali do Country Club até a Getúlio Vargas, Márcia, foi uma demanda nossa antiga e que a prefeitura vai apresentar, se não já apresentou, para poder, naquele encaixe, duplicar. Ali será uma obra muito mais digamos assim, da competência da prefeitura, seria,
sim,
não é?
A execução?
A execução, mas aí vai entrar no projeto e os recursos o governo do estado que vai fazer, não é?
Pois é, a propósito, você acredita que essa duplicação, essa ação, essa obra ali, sairá até o mês de novembro?
Ô, Márcia, a licitação já foi autorizada, a empresa já deve estar chegando, viu?
Entendi.
A recuperação é Barra do Choça, Vitória da Conquista. E no encaixe ali do anel viário,
sim,
né, a partir do Alphaville ali, ela vai duplicar para poder dar segurança, trafegabilidade e melhorar. Que é oportunidade também, Márcia, de investimento, de emprego, de renda, o comércio desenvolve, valoriza, não é? Então é uma forma que a gente está trabalhando. O Iguá também, ligando o Iguá, foi uma obra que nós demandamos, eu, Valdenor, outros também, outros vereadores solicitaram, mas foi um compromisso que o governador assumiu com a gente. E agora também São Sebastião, Márcia, vai ligar a sede de São Sebastião até a BR-116, aí vai também ligar com asfalto.
Entendi.
Então vão ficar aí o quê? Alguns distritos mais distantes, o caso de Bate-Pé, o caso de Cercadinho, não é? Sem uma ligação de asfalto, né? E porque os demais municípios, praticamente todos eles estão já com a sua ligação até a sede com pavimentação. E futuramente, se Deus quiser, vamos lutar também para Bate-Pé ter sua melhoria dessa ligação, não é, Márcia? Que ali é muita gente, né? O principal distrito de conquista, quase 11 mil pessoas moram em Bate-Pé, na zona rural e na sede, não é? E também lá nós ajudamos, pavimentamos muitas ruas em Bate-Pé, em Zé Gonçalves, tudo com emenda minha, de Valdenor, de Rui, agora mesmo também aguadas, mais de 65 aguadas fizemos na zona rural, Márcia. Então, isso que eu digo, independente dessa relação que você imagina, assim, poderia ser mais...
Eu sei.
Mais, né, mas eu diria, poderia ser até mais amistosa.
Isso.
Mas independente disso, eu estou à disposição para todas as coisas que forem importantes para a Vitória da Conquista, nós vamos tocar. A Lagoa das Bateias, viu, Márcia? A Condé já está fazendo o projeto, inclusive com a participação da prefeitura. É, a sim. Condé tem uma empresa contratada, já esteve aí, os engenheiros, os arquitetos, vai ouvir a prefeitura, porque, evidentemente, é uma obra da prefeitura, ou melhor, é um espaço da prefeitura, a obra foi feita por a gente, foi na minha gestão que nós fizemos, infelizmente ficou ali, era para se ter mais alguns investimentos, não fizeram, inclusive os nossos governos não continuaram, você já fez essa crítica, é verdade. Era para ter sido feito alguns investimentos ali para estar muito mais, eu diria, urbanizado, mais embelezado, né, Márcia? Com mais equipamentos para o esporte, para o lazer. Infelizmente não foi feito, mas agora a gente está tocando isso aí. O projeto vai ficar pronto, se Deus quiser, o governador Rui Costa, se não esse ano, porque o projeto vai demorar um pouquinho, mas se Deus quiser, talvez até o final do ano ele autorize essa obra.
Ô Zé, você tocou num assunto que talvez eu nem tocaria mais, exatamente para que eu não fosse indelicado com o deputado, mas você falou, Zé, eu fico triste, aquilo é uma das obras mais nobres que se fez em Vitória da Conquista, e em particular valorizando a Zona Oeste, que pouca coisa foi feita lá nos governos. Eu acho que não tinha. Teve asfaltamento lá da. Como se diz?
a duplicação da Brumado.
Da Brumado, né? E tal. Pronto.
Miro Cairo, pavimentou, Cidade Maravilhosa, muitas, né?
Mas a Lagoa das Bateias enobreceu. Aquela coisa linda. E eu fico, quando eu vejo a Lagoa, você conhece, é a terra do seu colega, Valdenor, amigo, irmão. A Lagoa de Caculé é belíssima. A de Tapetinga.
E de Caculé vai receber agora investimento, viu, Márcio? Avisa o pessoal de Caculé aí. Que lá vai receber investimento lá agora. O Pedrão, nosso prefeito lá, ele teve em Salvador, demandou, e vai melhorar lá, cada vez mais, vai botar mais equipamentos, fazer melhoria de serviço lá, viu?
Você fez a Lagoa das Bateias, passaram-se 4 anos, depois foi o governo, a seguir foi do Dr. Guilherme Menezes. Aí depois veio o Erzen com mais 4 anos, está agora Sheila assumindo. Rapaz, é preciso fazer aquela lagoa, aquilo é muito bonito.
Ô Marcinha, veja,
tá feio.
E ali tinham três grandes funções. A primeira foi retirar as famílias que ali moravam. Foram 120 famílias que moravam dentro daquele charco. Nos períodos de chuvas, muitas casas desabavam, muitas invasões de água, Marcinha. Nós retiramos aquelas famílias dali, cumprindo o primeiro objetivo. O segundo objetivo, ali, Márcia, é uma bacia de estabilização. As águas descem, são contidas e em seguida ela vai, né, ela vai saindo para poder formar depois o Rio Verruga. Então, segunda coisa, né, a questão ecológica, ambiental, né? E a terceira coisa seria o lazer, né? A lazer, atividade sim. econômica.
Claro.
Ali tinha um museu, um pequeno museu, inclusive com a recuperação da história, da memória biológica, né? Porque aqui passou um príncipe, né, Maximiliano, um austríaco alemão, em 1817, e a primeira descrição da vila da cidade. E esse príncipe, que ele era um naturalista, tinha 23, 24 anos na época, e ele coletou, Marcinha, classificou animais, plantas, não é? Aves, etc., não é? E que praticamente é o primeiro estudo da região. E os meninos da universidade, meus amigos da universidade, entraram lá com o grupo, identificaram essas espécies, e tinha lá também um pequeno museu biológico lá para os alunos, né? Ou seja, tinha essa função, Márcio, infelizmente, mas se Deus quiser a gente vai poder, estamos colaborando, estamos demandando outros colegas também, outros companheiros, e se Deus quiser o nosso governo vai poder contribuir para a recuperação da Lagoa das Bateias e dando também essa feição de lazer, de cultura, de espaço esportivo e principalmente, não é, para a convivência daquela região, massa, né?
A gente exato.
Sabe, pois é, uma hoje, coisa, né, o urbanismo ativo.
Interessante, nós vivemos num sistema político que permite que outras pessoas, outros candidatos, venham lá do sul do estado, do oeste, do Recôncavo, buscar votos aqui. A mesma coisa os nossos deputados o fazem, você e Valdenor, até porque vocês expandiram, deixaram de ser apenas uma questão, né, local. Vocês foram para um pouco para Chapada, foram aí para o Sudoeste, enfim. O sistema permite isso e as pessoas às vezes falam, poxa, o que é que esse cara de fora vem buscar voto aqui? Mas os daqui também vão buscar lá fora. Agora, Zé, sinceramente, não é bairrismo, não se trata de reserva de mercado. Mas é muito difícil, Zé. Quando chega agora, por exemplo, todo dia aparece um candidato novo aqui. Todo dia. E olhe que não é só da direita, é da esquerda também. Eu falo, gente, como é isso? Aí você vai perder o controle, é capitania hereditária, vai dividindo os pedacinhos, 500 votos para um, 500 para outro, emenda tal, emenda acolá. Eu não sei, sinceramente, como é que você entende isso? Como é que você vê isso, Zé?
Bem, Márcio, você sabe que o nosso sistema político-eleitoral é um dos sistemas mais arcaicos que talvez ainda perdure no mundo, né? A maioria dos países da Europa, você vota em lista, você vota no programa, você vota no partido, né? Geralmente, eu não tenho um número exato agora, mas com certeza 70%, 80% dos países europeus são países que o regime é parlamentarista. Então você elege o Congresso Nacional, digamos assim, né? Você elege o parlamento e do parlamento sai o primeiro-ministro. E os deputados são eleitos em lista, massa. Tem um caso muito interessante, é que quando eu estava na prefeitura, veio uma pessoa, uma amiga, eu digo amiga porque era, já conhecia, né? Uma francesa que morou no Brasil, Martine, ela veio fazer uma pesquisa em Vitória da Conquista sobre a participação popular e sobre de como os grupos sociais conviviam com a prefeitura. Essa pessoa, ela é uma psicóloga de trabalho, ela, a cidade dela, uma cidade pequena lá no sul da França, em Toulouse, né? E ela veio para aqui, e uns 3 meses ficou aqui, depois 6 meses voltou. E ela, naquele momento, 2004, 2005, ela se encantou, de certa maneira, com a questão da participação, e ela não participava de política. Quando ela voltou para a França e tal, e aí, na composição da Câmara de Vereadores dessa cidade, eu inclusive estive lá visitando-a, né? Aí as pessoas convidaram ela: ô, Martine, vem aqui, você vai ser candidata. Mas como candidata? Por quê? Porque nós precisamos de alguém que discuta com os migrantes essa questão da inserção no mercado de trabalho. Marcinha, ela entrou para a lista e foi eleita vereadora da cidade dela, né? Na lista, porque o eleitor votou num programa.
Sim.
E a lista dela era do Partido Socialista Francês, né? Votou no programa. E qual era o programa? Tinha lá. E nessa composição tinha gente da uva, do vinho, do mercado, da cultura, e ela trabalhava com jovens migrantes, né? E era um problema, digamos assim, muito sério para a cidade. E a cidade queria alguém para tratar desse assunto. Então, Márcia, veja, então é uma cultura política completamente diferente, né? Mas no Brasil, desde, né, a primeira eleição, estamos fazendo agora, vamos fazer aí 200 anos, Marcinha, viu? Esse ano, né? Aliás, o ano passado foi a primeira constituinte, 1821, quando elegemos os primeiros deputados brasileiros que foram para o Porto, para as cortes, as famosas cortes gerais. E lá teve o debate, o que fazer do Brasil, né? E quiseram recolonizar o Brasil. E aí veio a história da independência. Foi a primeira eleição, 1821, para deputados constituintes. E a partir de 1828, que começaram, de fato, as eleições municipais, Massa. Mas, infelizmente, não é? É sempre, ao longo da história, era o indivíduo. Os analfabetos não votavam, Os soldados não votavam, as mulheres não votavam, Marcinha. As mulheres só passaram a votar em 1932. Então veja que era uma democracia restrita. Pra você ter uma ideia, eu tive curiosidade, os prefeitos de Conquista aqui, em 1920, 1918, 20, 22, 23, eram eleitos, Marcia, com 600 votos.
É mesmo?
700 votos, 800 votos, porque a maioria da população era analfabeta e mulheres, e não votavam, né?
E não votavam.
Então veja que como a democracia era restrita, né?
O controle era total, era absoluto sobre isso.
E aí veio Getúlio, modernizou, mas ficaram essas marcas ainda das oligarquias. A gente precisaria fazer uma grande reforma do Estado brasileiro, uma reforma política, para que o cidadão pudesse entrar na política sem essa história de querer, entendeu? Comprar o voto do outro, o abuso do poder econômico, né? E votasse por valor e por ideias, Massa. Felizmente, né, eu acho que ainda há, mesmo assim, partidos e lideranças que seguiam por valores. Eu não quero me autopromover, mas graças a Deus, eu e Valdenor somos votados aqui, Massa, muito assim, companheiros que têm identidade política com a gente. Por exemplo, eu não sou o principal deputado aqui fora de Vitória da Conquista. A principal cidade nossa é Vitória da Conquista. Eu tive 35 mil votos aqui e Valdenor 34 mil votos. Mas claro, eu tive 60 mil votos, 59 mil votos fora de Vitória da Conquista. Mas no entorno aqui, Massa, é Planalto, Poções, Barra do Choça, que tem a identidade com a cidade, né? Então, Massa, eu diria para você que é um debate muito interessante, mas de qualquer sorte, nós defendemos muito essa linha dos valores, dos programas, das ideias. Vamos ver agora se essa possibilidade das federações aí, né?
Sim, sim.
Os partidos mais ideológicos formarem essas federações, Márcia, para você aí votar nesses candidatos com identidade política e não por interesse econômico, por compra de voto, por dinheiro, enfim. As obras não, acho que as obras são importantes. Se você faz a obra, você divulga, né? Ajuda a cidade, ajuda os municípios, né? Ajuda as comunidades, e ali a pessoa vota se achar que o deputado, o vereador, o prefeito, né, o senador, ajudou aquela região. Mas é um grande debate isso aí, Márcia.
Nós estamos conversando com o deputado José Raimundo Fontes, Zé Raimundo, aqui no nosso programa Agito Geral, em nome do Labo, movido à confiança desde 1950, em nome da Unimed Sudoeste de Vitória da Conquista e da nossa centenária Santa Casa, a centenária Santa Casa. Provedor, lamento profundamente. Botafoguense, o Abimael. Não se ouve, não é? Não se ouve bem. Chegou a 1-0, 2-0? Não, estava 2-0.
2-0.
Aí 2-1.
2-1.
Ele já estava festejando.
Aí 2-2.
Mas não
2.
Deu. Que pena, hein? O Fluminense aí de Murilo, de Jânio Freitas, né? De Joaquim Pulga Loura. Mas enfim, eu falo em nome da V8, a nossa V8, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, com os pneus mais baratos do Nordeste e também onde você faz a troca do óleo do motor de seu carro, faz o balanceamento e o alinhamento. Nós vamos, já desceu no Tigrão, Zé, quando você veio de Salvador alguma vez?
Já, muitas vezes ali.
Muitas vezes, ali é legal. E voltou, o nome voltou, a marca, aquilo ali é uma grife. E lá você abastece gasolina de primeiríssima qualidade, álcool também, além do óleo diesel. E para não esquecer, aquela velha coxinha, Érica querida, quando você quiser comer, fazer um lanche, convidar uma amiga, a família, vá ao Tigrão. É a melhor coxinha do Brasil, Zé. É gostosa demais. É fora do comum. Tigrão, eu falo em nome da ADJB, aqui em Vitória da Conquista. Ele, o Ailton, pai, e o filho Diego, os dois, aguardam por vocês. Topografia, terraplanagem, asfalto. Para você, com sua cidade, as ruas da sua cidade, as praças, com as chuvas que caíram sobre a nossa região, nada melhor do que você contratar para recuperar a sua praça e o seu munícipe ficar satisfeito. Estamos falando em nome do Colégio Oficina, que fica na Avenida Oliver Flores, a mesma Oliver Flores que abriga o suntuoso Shopping Boulevard, que, aliás, está com uma programação incrível. Irá até o dia 1º de abril com o projeto Pôr do Som. Zé, Conquista é uma cidade que temos, assim, um celeiro de talentos. E aproveitando, Zé, o nosso querido Elomar retornou para casa, está com sua família. Falamos em talento, não podemos esquecer dele, do nosso querido Elomar. Já voltou para casa, recuperado e ao lado dos seus familiares. Isso é bom, né, Zé?
Parabéns aí a toda a família, a Elomar, a João, os amigos todos. Importante. E nós estamos com um projeto, viu, Márcia? Eu espero que logo, logo, Carlos Pita e Fábio Paes anunciem. Nós estamos apoiando um projeto deles dois em homenagem a Elomar.
Ah, é?
É. Ótimo. Se Deus quiser, é uma coisa que está sendo tratada diretamente por eles, não é? Tem um apoio meu de Valdenor, como em outras ocasiões também, né? É uma sumidade, Elomar é uma referência no mundo inteiro, assim, é coisa rara, é. Está à altura de Ariano Suassuna, de Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, nosso grande escritor. É uma das almas brasileiras, esse sertão, né, sertão nordestino. E Elomar é uma das grandes inteligências, né, que resgatou essas raízes profundas ibéricas, não é? E, portanto, Márcia, ele já está na história do Brasil, na história da cultura brasileira. E a gente que mora aqui precisa, cada dia, cada hora, celebrar essa grande referência que é ele.
O Xangai, que é o nosso secretário de cultura, outro grande nome, sem dúvida alguma, secretário de cultura do município, já falou para mim, e eu reitero, ele falou para mim, Pedro, Xangai, Elomar é o melhor do mundo. É, quer dizer, o Elomar realmente é um nome e tanto, né, Zé?
Sem dúvida, Marcinho. Olha, se você observar a cultura brasileira, eu diria assim, você tem as almas do Brasil, né? Você tem uma alma no litoral, com uma presença mais, eu diria assim, mais acentuada da África. Você tem uma alma indígena no norte, não é? E você tem esse coração do Brasil que são os sertões, né? E Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Elomar, são sobretudo esses grandes, os repentistas, não é que evidentemente que há outros intelectuais, há outras formas de arte, mas de fato a raiz profunda se encontra nesses grandes escritores, grandes autores, grandes músicos, não é? E que o Brasil precisa cada dia mais reconhecer e promover. E nós aqui em Conquista, tivemos nas nossas gestões, na gestão do ex-prefeito Guilherme, né, várias oportunidades, também a Petrobras, enfim, os instrumentos, né, da política de cultura, né, para apoiar esses artistas que o mercado só não resolve, né, mas tem que ter apoio dos organismos, né, incentivo à cultura para poder preservar essa alma brasileira.
Falamos em nome dos produtos Naturalíssimo sem agrotóxico, aquele espaguete de cenoura, Hamilton, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Produtos Naturalíssimo sem agrotóxico. Em nome da Sincal, 4 unidades em Vitória da Conquista para lhe atender bem. Sincal, lá no Ibirapuera, no alto do Ibirapuera. Nós falamos em nome da Sincal também na feirinha do Bairro Brasil. E ela, a sede, a primeira, na rua Deraldo Mendes, Sincal. E a mais recente unidade aqui funcionando na nossa Avenida Olívia Flores. Não esqueça, MRV é a marca que assina o Atlético Mineiro, as camisas do Atlético. E assina do Flamengo também, eu me chateio com isso, viu, Zé? Quando a MRV assina, eu até combinei com o Vitor e com o Diego, vamos fazer uma reunião com a diretoria da MRV para que ela mude de time, venha pro Vasco, vamos soerguer o nosso gigante adormecido. MRV, a primeiríssima da América Latina. Mercadótica, hoje um alto papo bravo. Valeu, hein, Júnior? Você é um campeão. Vai assinar conosco, Oswaldo Montenegro. É um grande artista, Zé. Esteja aqui, faça parte da lista, aquela grande composição dele. Vai estar aqui dia 3 de junho.
Já vi, viu, Márcio, aí a programação. Estarei lá, sim. Estarei lá.
Ô, Zé, vale a pena, que ele é muito bom. E por falar ontem, por falar em artista, ontem lá no Centro de Convenções de Valdo Franco, a presença do Titãs acústico. Foi muita gente.
Eu adquiri os ingressos, Márcio, mas infelizmente cheguei de viagem, não pude, mas comprei os ingressos, né? E queria até ver o Tony Belotto, né? E até cumprimentá-lo. Fui aluno da mãe dele, Maria Helena Belotto.
Onde, Zé?
Na USP, quando fazia doutorado, e fiz uma disciplina na... A Belotto, né? Muito interessante que nós... Ela é uma pessoa muito, muito, assim, tranquila, né? E no final do curso ela reuniu os alunos, né? Na casa dela, no apartamento e tal, no um apartamento amplo, né? E aí todo mundo, a turma toda esperando uma Lumada, né? Porque na época o Belotto era casado com uma Lumada.
É.
Né? Maria Helena Belotto, os pais dele são professores, né? O pai dele, professor da Unesp, e Maria Helena Belotto, professora da USP, não é? Na parte de documentação histórica, eu fazia o doutorado e os amigos, olha, pai, tem uma disciplina maravilhosa aí, vamos fazer. Aí fomos fazer esse curso maravilhoso. Aprendi muito com a mestra.
Zé, voltando aqui à política, deixa eu perguntar-lhe, aquele sonho de uma chapa puro sangue, pelo menos, mesmo que não fosse apenas o PT, com o pré-candidato, o ex-presidente Lula, e mais alguém do PT ou da própria esquerda. Quer dizer que ele fica mais um pouco à frente. Aí volta aquela composição que eu não diria perigosa, mas que deixa algumas pessoas cismadas. O possível vice de Lula é o Alckmin. O dinamismo da política, Zé?
Olha, Marcinha, eu queria chamar a atenção. Esse é um ponto muito importante e eu espero que os empresários, aquelas pessoas mais... eu diria que estão numa situação econômica de poder, pensasse nessa chapa. Veja bem, Marcinha, o que nós precisamos para o Brasil é definir se nós vamos construir uma nação para o século XXI com uma certa capacidade de autonomia, com uma certa capacidade de se inserir no mercado mundial, com uma voz ativa, ou se seremos, Massa, uma bodega, me permita a expressão, sem nenhum preconceito, né? Uma bodega na esquina do mundo. Porque o ritmo que as transformações econômicas estão se processando, Massinha, se nós não reposicionarmos o Brasil acaba. E essa chapa do Alckmin, o Lula tem insistido muito nisso. É fazer uma chapa para nós reconstruirmos a possibilidade de um modelo de desenvolvimento nacional, Marcinha. Veja, e aí o PT sozinho não pode fazer isso. Nem o PCdoB, nem o PT, nem os partidos de esquerda sozinhos não podem fazer isso. É preciso que haja um centro democrático, um centro consciente e preocupado com a nação, Massa. Veja, como é que você vende a refinaria Landulfo Alves para os árabes? E os árabes estão cheios de petróleo, montado em cima do petróleo, e deixa de produzir a gasolina do Brasil. Né? Como é que você vai vender a Eletrobras? E cadê as refinarias que o Lula começou? Cadê o centro, o grande, ou melhor, não é bem centro, né? Mas um parque químico do Rio de Janeiro? Veja, Massa, a questão dos fertilizantes. Venderam, a Bahia tinha fertilizante, tinha uma fábrica, a Dow Química, tinha uma fábrica de fertilizante, tinha outras empresas agora que me fugiu, os nomes me fugiram, Massa. E, ou seja, então, e a nação fica como? E a nação fica como? Infelizmente aconteceu esse problema aí que envolveu a Lava Jato, que no início o combate à corrupção, foi o PT que começou o combate à corrupção, foi o Lula, foi a Dilma que criaram a legislação, e depois a Lava Jato chegou aí, destruiu a Odebrecht, as grandes empresas nacionais que estavam na América Latina, estavam na África, estavam na Alemanha. Tinha empresa brasileira construindo e disputando projetos internacionais, mas assim, acabou tudo isso. Ou seja, como o Brasil vai competir com a China? Tem aí agora o grande projeto chinês, a ferrovia, a Rota da Seda. 11 mil quilômetros de... Qualquer pessoa pode entrar na internet e ver lá. Tá lá. Agora a Argentina entrou. Vai entrar. Já fez um pacto com a China para poder subir ali o Andes, né? Ela já está ali na parte do Pacífico, subir. A China quer essa fiol aí. Qual é o projeto da China? É pegar a fiol, atravessar o Brasil inteiro, descer ali no Equador, Barraquil, e chegar lá. Ou seja, a China tem um projeto mundial. Muitos países da África estão recebendo investimentos pesados da China. E o Brasil, de costa para os grandes desenvolvimentos, para as grandes questões internacionais. Mas, então, voltando ao seu tema, o Lula, ele quer discutir com a nação brasileira esse projeto de reposicionar o Brasil, e aí a figura do Alckmin traz essa tranquilidade.
Retorna então aquele projeto antigo de quando ele se elegeu juntamente com o empresário que já partiu, é o...
Zé de Alencar.
É aquele mesmo projeto?
Digamos assim, na cabeça dele, agora vem um desafio. Será possível nós reconstruirmos o Brasil, Massa? Será que o Brasil pode se reposicionar no mercado internacional, ou a gente vai ficar somente produzindo commodities, grãos e minério, né? Não dá, Massa, exportando petróleo bruto, porque o pré-sal era nosso. Depois que o Temer entrou, acabou com aquela parte do Brasil, fragmentou, ou seja, vamos virar uma bodega, Massinha. As futuras gerações não vão ter um país com emprego, de qualidade, com tecnologia, se nós não redirecionarmos o país. Então, esse é o grande projeto nacional do Lula. Isso está escrito, isso está documentado. E se eu fosse empresário, Massa, eu votaria no PT, não porque Lula é o melhor, porque Zé Raimundo, Valdenor, não, é porque o projeto do PT é também de distribuição de renda. Eu pergunto... Você acaba de trazer aí alguns anunciantes. Como é que esses anunciantes, esses empresários, vão vender o seu produto se não tiver quem compre? O tamanho do mercado é o tamanho do salário. Eu preciso distribuir renda, Massinha, né? Você viu esse começo que o Lula fez aí? Quanta gente ganhou dinheiro, quanto dinamismo econômico, né? A mesma coisa que o Getúlio Vargas, nos anos 30, nos anos 50, né? Foram os dois grandes momentos que o Brasil pensou um projeto nacional. Infelizmente, Massinha, o Brasil tem isso aí, quer dizer, vai num curso, interrompe aquele projeto e fica nadando em águas, né, turvas, para recomeçar de novo, novamente um caminho mais difícil, Massinha. Mas aí eu queria, então, lhe responder que eu acredito que essa possibilidade, sim, de um projeto nacional. Agora, é preciso também que os empresários se manifestem, como o Zé de Alencar e como tantos outros, como Severo Gomes, né? Infelizmente está diminuindo essa parte do empresariado mais nacionalista, porque hoje está todo mundo aliado ao capital externo, né? Você se alia, pega uma nesgazinha ali, né? Pega uma sobra e o grosso da riqueza nacional vai sendo exportada para o exterior também.
Ô Zé, veja bem, quando a gente vê estampado nos jornais, na própria televisão, nas redes sociais, fala, olha, nunca o país teve um lucro tão grande como agora nos Correios, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na, me parece outra estatal aí, não sei. Isso, na sua ótica, isso é um fake news, isso é uma verdade? Porque eles apresentam que agora, a partir do governo Bolsonaro, apresentaram esses resultados.
Veja, Massa, temos que ver aí o sentido desses resultados. Porque ao longo desse período aí, todas essas empresas também cumpriam um papel social, cumpriam um papel de estratégico nacional. Porque muitas vezes não é só a contabilidade. Agora mesmo a Petrobras distribuiu aí 100 bilhões para os acionistas, 100 bilhões para os acionistas. Por quê? Porque ela equalizou o preço da gasolina, do combustível ao dólar. Aí aquela pergunta, mas quem é que recebe em dólar no Brasil? Ninguém recebe em dólar, não é? E a Petrobras, ela é uma empresa estratégica exatamente para isso. Você pode diminuir a parte dos acionistas e manter a lucratividade da Petrobras. Ela precisa cumprir um papel na economia, no sentido de que ela ajuda a diminuir a inflação, ela possibilita você, né, distribuir renda também, porque a inflação baixa é uma forma de distribuir renda, e ao mesmo tempo é uma empresa estratégica para outros insumos também, não é? Porque venderam a distribuidora, a BR Distribuidora. E você sabe quem foi quem criou a distribuidora? Foram os militares, Marcinha. Foi no período da ditadura que se criou a distribuidora. Porque a Petrobras foi criada em 1952, 53, né? A lei famosa, 2004. Aí, você, né, nos anos 70, a Petrobras produziu petróleo, mas quem distribuiu o petróleo? A Shell, a Esso e por aí vai, né? Até Chaco. Aí os militares falam, opa, os generais falam, opa, aqui está errado, vamos criar uma empresa distribuidora. E criaram a Petrobras BR, e agora veio o Bolsonaro e entregou, vendeu a BR Distribuidora. Né? Um crime de lesa pátria, né? Um crime de lesa pátria. No dia que tiver aqui uma mudança mais à esquerda, essas pessoas precisam responder num tribunal, o que eles fizeram com a nação, né? Além de estão destruindo aí a Amazônia, enfim. Então, Massa, nessa linha aí, eu acho que é possível sim um pacto de um grupo social que queira defender a nação brasileira, o meio ambiente, distribuição de renda, combater o racismo, combater os preconceitos, porque o ser humano, Massa, foi feito para a felicidade. Deus criou o homem para ser feliz. Deus não criou o homem para sofrer. Acho até, Massa, que o cara, né, você penar demais aqui na terra, você vai chegar tão mal lá em cima, que até para entrar no céu vai ser difícil, Massa, né? O cara chega todo lá, né, todo arrebentado, imagina, né, o Vasco da Gama penando aí, vai ser difícil chegar lá, né? Mas com todo respeito à religião, Massa, a religião é também uma força positiva na terra, né? Na terra. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais, não é? Digamos assim, conviver com o Estado laico e a crença ficar dentro de cada um. Não deixar que, às vezes, a fé, né, conturbe um pouco a arena política.
Eu volto um instante a registrar aqui a presença do ilustre comunicador Anderson, do blog do Anderson, chegando aqui no nosso estúdio. Vamos aos comerciais, em instantes a gente volta para continuar a conversa, já presta a encerrar o nosso programa com o deputado José Raimundo Fontes.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Yeah! A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada. garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 77-3425-9900.
Não, não é somente um não, gente. São dois grandes lançamentos da MRV para mudar a sua vida em Conquista. O Candeias Flowers, na região do Candeias, e o Vitória Imperial, na região do Centro. E realmente são duas oportunidades imperdíveis, viu? Tem lazer completo e equipado. Tem entrada a partir de apenas R$500 e super descontos de até 10 mil. E tem uma ajuda maior ainda do Casa Verde e Amarela. Pegue o celular aí agora e chame no zap no 0800-7289000 ou acesse mrv.com.br. Combinado?
Rádio Up!
Agora, os clientes do Labo não precisam mais se deslocar para São Paulo ou Belo Horizonte para fazer seus exames de imagem mais exigentes. O Labo acaba de inaugurar em Conquista a primeira ressonância magnética 3 Tesla do interior. Baixe nosso aplicativo e faça seu agendamento. Mais informações, 77-2101-5858. Labo, desde 1950, movido à confiança.
Up. Rádio Up FM.
Vi de perto a paixão se tornando amor, esperança e sorriso, vivenciando a dor. Vi a alegria nascendo nos olhos de uma criança. Vi a luta e a conquista, vi quem nunca se cansa. Vi domingo de sol, vi praia, futebol. Com você eu vi o tamanho do mundo. Piscar de olhos, todo esse tempo passou.
Mercadótica, 30 anos pelo seu olhar.
Rádio Up, onde você estiver.
Os casos de gripe e Covid-19 continuam aumentando. O cuidado da Unimed do Sudoeste com a sua saúde também. Conte com a internação domiciliar. Com ela, você evita a aglomeração dos serviços de saúde e recebe um atendimento personalizado, humanizado, com monitoramento e acompanhamento diário, no conforto do seu lar. Unimed do Sudoeste. WhatsApp 2101-9393. Digite opção 1.
Rádio Up Conquista.
Onde você estiver.
Atenção, Vitória da Conquista e região. Eu sou Sombra, do programa do Ratinho, e tenho um recado importante para você. Venha para a V8 Centro Automotivo, o melhor centro automotivo da região. Traga o seu veículo. Aqui você encontra serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, pneus e muito mais. Estamos na Avenida Bartolomeu de Guzmão, 68, Vitória da Conquista, Bahia. V8, paixão em atender bem.
Rádio Up.
Sinceramente, você não aprende. Pra poupar alguns tostões, traz essa tinta que não rende. Olha, tenha piedade, pra que essa maldade com a minha vida? É tudo de segunda, o piso que afunda e essa massa corrida.
A obra vai mal? Passa na Sincal. Produtos de qualidade, preços imbatíveis e uma equipe que entende do assunto. Sincal, 35 anos em construção.
Passa na Sincal.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Voltamos ao microfone da nossa rádio UP aqui na Pracinha do Gil, no Gil Moreira, com a presença do ilustre deputado José Raimundo Fontes, em nome do Labo, em nome da Unimed do Sudoeste, em nome da Santa Casa de Misericórdia, da V8, do Posto Tigrão, da Sincal, em nome do Bolivar Shopping, da MRV. e também em nome da Mercadótica. Estamos falando em nome dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico e em nome do Colégio Oficina que prepara o seu filho para o futuro. Aqui é a sua Rádio UP. Não esqueça, hein? Tá bom? Zé Raimundo, quase chegando ao final, eu tenho, temos 3 minutos, é isso? Pode ser? 3 minutos? Zé, foi um ribuliço, foi um mexe para lá, um mexe para cá, o tabuleiro da política baiana na sucessão em relação à sucessão estadual. Wagner era o candidato natural do Partido dos Trabalhadores, portanto, da base de apoio ao governo Rui Costa, e de repente ele recua. Foi como o Neto recuara lá no passado? É algo mais ou menos assim? Eu acho que Wagner falou assim, eu não vou naquele menino não, não vou com ele não. Foi isso, Zé, o que foi? E de repente aparece o herói do sertão. Lembra dessa novela, Jerônimo? É ele, Zé, como se diz na internet.
Ô, Marta, você sabe que às vezes, né, você, quando você vai pegar um campeonato, você bola ali suas estratégias, né? O campeonato tal e tal. Agora mesmo o Vasco, por exemplo, o Vasco vai ter que, né, repensar a tática dele, não é?
É.
Pra sair dessa situação lá no Campeonato Carioca. E Vitória da Conquista sabe, não é? Conhece um pouco também as várias estratégias políticas que o PT teve aqui, na Bahia, agora recentemente, né, a figura do Rui, como é que o Rui surgiu na política, né? E naturalmente, eu acho que o Wagner, na verdade, ele está propiciando uma grande novidade na política da Bahia. É como se fosse uma tática nova, viu, Márcio? Mas não vou lhe dizer aqui, porque senão os adversários...
Entendi.
O adversário vai ficar sabendo. Mas logo, logo, a partir de maio e diante, a Bahia vai tomar conhecimento de quem é Jerônimo. De quinta-feira agora, a gente vai... o lançamento, o presidente Lula vai estar vindo aí, lançando a chapa. Vem aí a pré-campanha. O Jerônimo é uma figura muito interessante, Márcio. É engenheiro agrônomo, mestre, foi secretário do Ministério de Desenvolvimento Agrário no governo Lula, né? Tem uma experiência, professor universitário, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. É um sangue novo, eu acho que ele vai ajudar muito esse debate. Evidentemente teve esse mal-estar aí com o PP, né? Mas ali, infelizmente, também parte do PP já estava lá no governo federal, ou seja, mas vai ter novidade positiva, viu, Márcio? Estou muito confiante. Aqui a reação foi espetacular aqui na base social, na agricultura familiar, pequenos produtores, educadores, né? O Rui vem fazendo uma revolução na educação, mais de 3 bilhões de reais na educação, o Jerônimo vem pilotando isso. E eu, pessoalmente, eu tenho confiança, viu, Márcia, que eu, Valdenor, os amigos aqui da região, tenho muita confiança no professor Jerônimo Rodrigues. Vai ser uma grande novidade na política. Evidentemente que aí ainda tem alguns acertos, tem alguns partidos para poder integrar essa base aliada, dessa nova base aliada. O Rui está empenhado. Você viu aqui Rui em Vitória da Conquista, né? Quando ele veio lançar, ele vai voltar aqui, o Rui vai voltar aqui para poder a gente inaugurar aí a casa, não é, que é o centro de ressocialização, e também para visitar a nossa barragem do Catolé, Massa, e talvez trazer mais algumas informações, algumas obras para a Vitória da Conquista, e aí já poderemos falar melhor, porque vai estar definido aí que oficialmente ele vai ser o nosso pré-candidato, né? E a partir de julho aí a campanha propriamente dita. Mas até lá, estamos conversando, discutindo, vamos fazer também aqui, Massa, grandes reuniões para poder ouvir a população. No caso de Vitória da Conquista, vamos apresentar essa agenda, a duplicação da BR-116, é muito importante para a Conquista, a conclusão dessas obras, barragens na região, rodovias na região, ligando com Minas Gerais. A nossa concepção, Márcia, é que do Jequitinhonha para cá é Vitória da Conquista. Todas essas cidades mineiras já têm a saúde, já têm a educação, né, como referência, já tem o comércio também. Vamos fortalecer essa vocação de conquista. Esse é um projeto que a gente vai apresentar na hora exata, não é? Jerônimo foi o coordenador do programa de governo participativo de Rui. Ele já tem esses esboços, não é, na cabeça. E vamos reafirmar isso para a Vitória da Conquista, mais uma vez, aproveitar desse ciclo novo que vai se iniciar para estar sempre no alto como uma das melhores cidades do Brasil para viver e morar. E, evidentemente, sem nenhuma mania de grandeza foi nas gestões do PT que Conquista se destacou. Por isso eu tenho muito orgulho, Márcia, de fazer parte dessa equipe, desse grupo.
Se for viajar de carro, por favor, abasteça lá no Tigrão. Se for de avião, compre a sua passagem na Max Tour, tá ok?
Tranquilo, Márcio.
Tá bom, tá falado então. Encerramos o nosso programa. Deputado, foi muito bom tê-lo conosco. Vitória da Conquista, ouviu o Norte, Minas Gerais e, claro, o Sudoeste da Bahia. Obrigado também, Érica, por ter estado aqui conosco. E obrigado também à visita surpresa do meu querido Anderson.
Eu agradeço. Estou aguardando, viu Márcio, o seu convite para a gente bater aquele baba, viu?
Zé, você bate demais.
Aquele babinho ali, viu?
Você bate demais.
Andei um tempo aí meio parado, mas vou retomar, né? A Covid está passando, graças a Deus, vai diminuir, né? Logo, logo, vamos retomar aí os babas, né? Um bate-bolazinho, Cebolinha, viu? Aquela turma
Cebolinha.
Da Oeste.
Joga muito Cebolinha.
Viu? Um grande abraço,
Marcos. Ô Zé, muito obrigado a você, muito obrigado, um abraço, fique com Deus, boa noite. E a você, querido ouvinte, amanhã, com fé em Deus, às 19 horas aqui no Agito Geral.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite, com Massinha.
Rádio Ambiente.